Glórias a Deus. É uma alegria estar compartilhando mais um pouco da palavra do Senhor. O texto está no Evangelho de João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. O poder da palavra. É isto que está bem exposto aqui, nesta pequena porção que o Senhor Jesus cita para nós. A proposta do Senhor Jesus para se obter uma vida plena é muito simples. É permanecer na sua palavra. Todo sucesso nosso depende de permanecermos na palavra. Inclusive o sucesso profissional, intelectual, depende de permanecermos naquele estilo de conquista. E a conquista da vida eterna depende de permanecermos na palavra do Senhor. Nós vivemos tempos em que tudo se move pela inconstância. Tudo é muito relativo. As pessoas estão com o ânimo afetado, estão com o ânimo fraco. As pessoas estão vacilantes. As pessoas estão inseguras. Ora se firmam na verdade, ora se firmam na dissimulação, no que é falso. Os tempos são difíceis quanto às pessoas permanecerem no poder da palavra. Acontecimentos terríveis estão à nossa volta no dia a dia. A humanidade está cercada de acontecimentos terríveis porque as pessoas não têm permanecido na verdade da lei de Deus, não têm permanecido no poder da palavra de Deus. As nossas experiências pessoais falam claramente sobre isso. Quanto mais permanecemos no poder da palavra, mais vitória temos. Quando não permanecemos, fraquejamos. É sobre esse poder que eu quero compartilhar com a igreja hoje. O primeiro poder aqui que o Senhor Jesus deixa claro para nós é o poder para fazer discípulo. Fazer discípulo é a missão do Senhor Jesus. E essa missão, Ele transfere para nós a sua igreja, a igreja viva. Eu estive fazendo um levantamento, a palavra discípulo, ela consta em torno de 260 vezes na Bíblia. A palavra crente, exclusivamente crente, consta 12 vezes. Mas o verbo crer, do qual se deriva a palavra crente, consta inúmeras vezes na Bíblia toda. E cristão consta 3 vezes só. Mas o que me chama a atenção é que nós devemos ser crentes, mas para sermos crentes precisamos ser discípulos. Seguidores do Senhor Jesus. E sendo crentes verdadeiros, nós sendo discípulos do Senhor Jesus, nós também estaremos fazendo discípulos. É a ordem do Senhor Jesus para estarmos indo e fazendo discípulos. Mas tem uma condição: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O Senhor Jesus diz: se vós permanecerdes, se vocês se mantiverem firmes, se vocês se alimentarem da minha sã doutrina, se vocês se alimentarem da minha palavra, vocês verdadeiramente vão ser meus discípulos. Olha que ele usa a palavra verdadeiramente. E em outras passagens, Jesus fala em verdade. Quer dizer, não tem meio termo. Se nós permanecermos radicalmente na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus, nós seremos fiéis seguidores do Senhor Jesus, fiéis discípulos do Senhor Jesus. E estaremos também assim fazendo outros discípulos para o Senhor Jesus, para a igreja viva do Senhor Jesus. Jesus, ele veio com uma missão bem específica: fazer discípulos. Tanto que ele começou toda a sua obra missionária fazendo 12 discípulos. Ele dava de vez em quando uma oportunidade para a multidão, operava alguns sinais para a multidão, fazia algumas pregações para a multidão, mas a sua atenção estava voltada sempre para os discípulos. E ele deu a ordem para nós sermos discípulos e fazermos discípulos. E a igreja tem se esquecido disso. Nós precisamos recobrar isso. É muito forte isso na igreja apostólica. E nós devemos trazer isso com toda a força do poder de Deus para a nossa vida. De sermos verdadeiros discípulos e fazermos verdadeiros discípulos. Permanecer ou sair é uma decisão nossa. Mas o Senhor Jesus disse que nós devemos permanecer. Aí nós somos verdadeiros discípulos, permanecer na sua palavra. Esse é o poder da palavra. Quando nós permanecemos na palavra, nós somos discípulos. E fazemos discípulos. Mas é uma decisão nossa. Tem muita gente aí com a capa de crente, mas não está na decisão de ser discípulo, de permanecer discípulo e fazer discípulo. Nós precisamos então tomar esse cuidado para não vestirmos essa capa da dissimulação, para não sermos falsos crentes, mas sermos verdadeiros crentes, verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Então, discípulo é quem permanece na palavra. Nós vivemos tempo de muitas correntes filosóficas. Muita gente dizendo, mas eu acho que é assim, mas eu entendo que é assim. Muitas vezes estou ensinando a Bíblia e a pessoa se levanta, se dizendo crentes, não, mas eu acho que é assim, que é diferente do que está escrito. Eu entendo que é assim. Eu não entendo nada diferente do que está na Bíblia. É isso que o Senhor me chama. Porque a palavra do Senhor é poder. Se ela é poder, eu não tenho que entender nada diferente. Eu tenho que aceitar como ela é. Aí eu sou discípulo. Esse é o verdadeiro sentido do poder da palavra para nós. Nós estamos cercados dessas correntes de pensamentos estranhos. Hoje, quando abrimos uma conversa sobre a palavra de Deus, estes achismos vêm à tona na hora, saindo da boca das pessoas que estão conosco, ao nosso redor. Por isso que nós precisamos ser verdadeiros discípulos, senão a gente entra nesse grupo filosófico a respeito da palavra de Deus, a respeito de coisas espirituais. Por isso que o Senhor Jesus disse que nós devemos permanecer e sermos verdadeiros discípulos. Se nós não permanecermos sendo discípulos, permitindo que seja formado esse caráter de discípulo em nós, aí se deteriora a igreja. Aí marcham a igreja a história das 10 virgens. As 10, representando a igreja, aparentemente eram discípulos verdadeiros. Mas na hora da verdade, só 5 eram igreja verdadeira. Então nós precisamos tomar cuidado para não sermos imprudentes, para não cairmos nas tolices que o mundo oferta para nós. Então nós precisamos estar atentos. Isso que o Senhor Jesus chama a atenção para nós. Precisamos estar cuidadosamente olhando. Jesus veio com a missão, fazer discípulos. Diversas correntes a respeito de religiões querem afirmar que elas são as detentoras da verdade. Só elas têm a verdade para nós, só elas têm o poder para nós. Mas não, a única verdade está em Cristo, porque Ele veio, enviado pelo Deus Todo-Poderoso, sofreu por nós, morreu na cruz por nós, foi sepultado, mas ressuscitou e vive. O nosso Mestre vive. Por isso que nós devemos ter o maior prazer em sermos discípulos do Senhor Jesus e fazermos discípulos para o Senhor Jesus. Porque o nosso Mestre é o único Mestre de todas as religiões, é o único Mestre que vive. Ele está vivo e reina eternamente e virá um dia para nos receber na glória com Ele. Isto é tremendo. Isto é a maior segurança que nós temos para permanecermos sendo feitos discípulos dia após dia pelo Mestre Jesus e também fazendo discípulos dia após dia por amor ao Senhor Jesus. A proposta do Senhor Jesus é muito simples e prática. Ele diz, permaneça na minha palavra e seja meu verdadeiro discípulo, meu verdadeiro seguidor. Só isso, permaneça. Se permanecer, acontece. Se não permanecer, não acontece. Em tudo na nossa vida é assim. Isso que eu acho a coisa linda do Evangelho, a prática do Evangelho. Na vida profissional, nós só nos tornamos bons profissionalmente permanecendo na prática daquilo que queremos ser bem-sucedidos. Para a vida eterna, nós precisamos permanecer na prática, sendo verdadeiros discípulos. Ninguém será um verdadeiro crente, cristão ou evangélico, o nome que queira dar, ou protestante, ninguém será. Nada disso se não adotar somente a palavra de Deus como regra de fé e prática, como regra de conduta. Se nós sairmos da verdade, nunca seremos um verdadeiro, uma verdadeira filhos de Deus. Nunca. Então nós precisamos permanecer debaixo desse poder para nos fazer discípulos, que é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que nos dá a condição de discípulos, permanecendo. Por isso que nós precisamos estar lendo a Bíblia diariamente. Por isso que nós temos um programa de leitura da Bíblia. Nós nos alimentamos no mínimo 3 vezes por dia, senão a coisa fica difícil, né? A mesma coisa espiritualmente, precisamos nos alimentar, senão a coisa fica difícil também. Então, nós precisamos aprender a ter essa vida de discípulos, subordinados ao poder da palavra, porque Jesus é a palavra viva na nossa vida. Jesus afirma: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Caso contrário, ele também está dizendo: sereis falsos discípulos, pois quem não é verdadeiro é falso. Então nós precisamos tomar cuidado. Ele alerta muitas vezes que existe o verdadeiro e existe o falso. Então nós precisamos ser verdadeiramente discípulos. E não ter medo disso. Não ter vergonha, porque os tímidos em relação ao reino de Deus não terão lugar na vida eterna. Então nós precisamos andar na intrepidez do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo de Deus, permanecendo na palavra do Senhor Jesus. A palavra tem poder para conhecer a verdade. A palavra é poder para que nós possamos conhecer a verdade. Ele afirma: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. Então, vejo bem como Jesus coloca uma crescente nessas poucas palavras. Permanecer, ser verdadeiro. E aí, conhece a verdade. É uma exploração contínua. É uma busca contínua e acontece o conhecimento da verdade. Eu costumo dizer que o ser humano, Deus o fez progressista por natureza. Se nós permanecermos numa caminhada, não há como não progredirmos. Assim é na caminhada com Deus, no poder da palavra. Nós conhecemos cada vez mais a verdade. Eu me lembro de alguns de vocês, no começo da caminhada na família de Deus. Se vocês olharem para trás, vocês vão ver o quanto vocês já aprenderam a respeito da verdade depois de alguns anos. Esse é o poder da palavra e nós precisamos estar sedentos desse poder sempre para estarmos de bem com Deus, de bem com a vida e com a certeza da vida eterna na hora que o Senhor nos chamar. Então, Jesus alertou que nós devemos permanecer. Ele alertou que surgiriam os falsos. Como existiram os falsos profetas, surgiriam falsos mestres, falsos crentes, falsos de todo o estilo, querendo enganar as pessoas, falsos de todas as modalidades, querendo fazer com que a nossa fé fraqueje. Por isso que ele afirma que nós devemos permanecer, ser verdadeiros para conhecermos a verdade. Permanecer no poder da palavra, ser verdadeiros no poder da palavra. Aí nós conhecemos a verdade, nós vamos nos aprofundando na verdade. O apóstolo Pedro adverte, 2 Pedro 2, 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, falsamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vejam umas poucas palavras em 3 versículos, como Pedro retrata claramente a situação da igreja hoje, com relação à palavra, com relação ao poder da palavra. Introduzindo dissimuladamente heresias, falsas doutrinas no meio da igreja do Senhor, levando as pessoas à perdição, levando as pessoas a renegarem a fé, trazendo destruição sobre as pessoas. E essas pessoas com essas práticas libertinas, eles estão visando fazer de nós, do povo de Deus, um comércio. Então nós precisamos estar muito atentos para que estejamos bem firmados na palavra, no poder da palavra, seguidores do Senhor Jesus, discípulos do Senhor Jesus, conhecedores da verdade. Aí nós não caímos nessas armadilhas, mas nós precisamos prestar atenção no poder que há na palavra para nos deixar bem espertos no nosso dia a dia. Os enganadores querem discutir a palavra. Pode olhar, toda vez que eles se deparam conosco, eles querem discutir a palavra sem conhecer a palavra. Por isso que nós devemos permanecer na palavra, precisamos ser verdadeiros, precisamos nos aprofundar na verdade. E aí nós temos como combater estes ataques, nós temos como mostrar o motivo da nossa fé. Isso se chama apologia. apologética, defender a nossa fé. Nós precisamos estar fazendo a verdadeira apologia, sendo verdadeiros discípulos, permanecendo na palavra. Então, é um cuidado que nós precisamos ter com esse grande amor que Deus tem por nós. Deus nos ama de uma forma tremenda. E o que eu estou dando de retorno por este grande amor que eu recebo? Eu preciso pensar assim, eu como crente. E ele convida cada crente para pensar desse jeito. O que eu tenho dado de retorno como serviço no reino, como serviço ao Senhor que tanto me ama, que quer sempre me oferecer o melhor? Devemos conhecer toda a verdade. Não devemos nos contentar com pequenas porções da palavra de Deus. Nós devemos buscar, com um desejo ardente, conhecer toda a verdade. E conhecendo toda a verdade, nós somos verdadeiros discípulos. Nós somos verdadeiros filhos de Deus. Nós não caímos nos argumentos falsos que tentam lançar como rede sobre nós. Então, é o que o Senhor Jesus quer de nós. Que nós estejamos submissos ao poder da palavra, buscando esse verdadeiro conhecimento da verdade. Assim, nós temos força para permanecer, força para sermos verdadeiros. E um outro poder que Jesus manifesta aqui também é o poder para a libertação. Olhe como ele finaliza esse versículo. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vejam o poder. Ele coloca uma libertação crescente, permanecendo, começa a libertação, permanecendo no poder da palavra. Daí, permanecendo, começa a ser um verdadeiro discípulo, vou tomando a forma de um verdadeiro discípulo. E tomando a forma de um verdadeiro discípulo, eu vou conhecendo a verdade. E conhecendo a verdade, eu sou liberto. Não existe libertação se não for pelo poder da palavra. Tem muitas pessoas prometendo libertação como se fosse um passe de mágica. Mágica é do maligno. Deus liberta pelo poder da palavra. Então, toda vez que eu vou trabalhar na vida de alguém para libertação, eu disse, só tem um caminho. Você precisa se tornar meu discípulo. Pelo discipulado, você recebe libertação. Daí você vai ter autoridade para ficar expulsando os demônios da tua vida. Eu, às vezes, chego até a falar, em certos momentos, quando Deus permite, eu expulso demônios para que haja libertação. Mas eu não sou chamado para ser um exorcista. Sou chamado para ser um discipulador. Quem aprende a seguir Jesus através do ensino que eu tenho para dar, o ensino de Jesus, a pessoa recebe a libertação, porque conhece a verdade. Aprende a permanecer, aprende a ser discípulo, conhece a verdade e a verdade liberta. Por que nós estamos libertos hoje? Porque nós temos buscado viver nesse estilo que o Senhor Jesus nos ensina. Muitas pessoas são escravas por ignorância. E sabe por que muitas pessoas são ignorantes e permanecem na escravidão? Porque são preguiçosas, não querem o esforço de buscar a palavra, não querem o esforço de querer permanecer, estão na decisão errada. Nós devemos tomar a decisão de permanecer, de buscar intensamente a palavra de Deus, de querer ser discípulo do Senhor Jesus, querermos seguir o Senhor Jesus. Então, daí não conhece a verdade. Não conhecendo a verdade, não há libertação. Toda libertação vem pelo conhecimento da verdade. A nossa libertação intelectual começa quando crianças, pela alfabetização, hoje já começa no prezinho. As crianças chegam em casa e vêm contando, mas eu aprendi isso hoje. A libertação intelectual começa muito cedo, mas também a libertação espiritual tem que começar muito cedo pela educação dos pais e também, se não começou, pela nossa própria iniciativa depois de adultos. E devemos continuar sempre com essa iniciativa libertadora na nossa vida. Senão, mais dia menos dia, cairemos em algum tipo de escravidão. Deve ser constante a condição que o Senhor Jesus propõe para nós. Libertação é uma condição permanente. Todos nós precisamos de libertação. Nós já conhecemos um bocado da palavra de Deus, mas um bocado não quer dizer a totalidade da palavra libertadora. Então, nós continuamos buscando e a libertação continua acontecendo. Quem sabe nos últimos momentos da nossa vida ainda, quem sabe na velhice, Deus permita, ainda estaremos recebendo libertação. Mas a maior libertação mesmo que receberemos vai ser quando formos libertos dessa vida aqui para estarmos na glória eterna com Deus. Também é libertação isso. A libertação do mundo material para ficarmos eternamente no mundo espiritual, no tabernáculo celestial, na Jerusalém celestial com o Senhor. E é este o desejo de todos nós. E o Senhor Jesus, nestas poucas palavras, deixa tão claro isso. É o que eu digo, é a simplicidade do reino de Deus. É a simplicidade de ser discípulo do Senhor Jesus. É a simplicidade de também colocarmos em prática aquilo que Jesus colocou em prática em nós. Então, é uma questão de decisão mesmo. E a decisão é nossa. A decisão é pessoal e o Senhor Jesus não interfere em ninguém. Mas Ele nos chama para estarmos submissos a esse poder e para recebermos esta transformação toda. Está à nossa disposição. E nós precisamos, então, permanecer na palavra de Deus constantemente. E aí, seremos sempre libertos. Mas permanecer é estar sem fuga, sem vacilos, sem escapes da verdade. Nos submetermos totalmente à verdade, totalmente à palavra de Deus. E aí acontece a libertação. E é isso que devemos desejar. Eu percebo Deus me libertando de muitas armadilhas diariamente, constantemente. Armadilhas que tento lançar em conversas, em negócios, em convívio, de todas as maneiras. Então nós precisamos estar muito atentos no poder do Espírito Santo, no poder da palavra, para vivermos plenamente esta recomendação do Senhor Jesus e sermos aqueles discípulos que Ele espera de cada um de nós. Você deseja ser discípulo de Jesus? Amém. Você deseja conhecer toda a verdade sobre o reino de Deus? Amém. Todos nós queremos. Você deseja ser liberto de todos os poderes das trevas? Amém. Todos nós queremos. Então, é muito simples. Muito simples. Do jeito que Jesus explica. Tome posse das promessas do nosso bom Mestre, Senhor Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, o Senhor Jesus está dizendo para nós, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Promessas tremendas. Eu quero isso para sempre na minha vida. E desejo que a igreja, todos os ouvintes dessa palavra, queiram para sempre na sua vida também. Amém?
Amém.
Glórias a Deus. Recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, glorificado seja o Teu nome, Senhor, pelo poder que há na Tua palavra, Senhor, pela Tua grande misericórdia em mandar o Teu Filho Jesus para nos ensinar palavras tão preciosas, Senhor, para fazer promessas tão poderosas para a nossa vida, Senhor. Agora, Senhor, prepara os nossos corações para vivermos submissos a essa palavra poderosa, Senhor, sendo verdadeiros discípulos ao permanecermos na Tua palavra, Senhor, sendo conhecedores da verdade e assim sendo libertos, Senhor. Sê conosco, Senhor, sê com a Tua igreja, Senhor. Visita, Senhor, cada pessoa que toma posse dessa palavra com a Tua libertação completa, Senhor. Prepare a vida, Senhor, para viver no discipulado que vem do Senhor e fazendo discípulos para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe.